nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Muito bom dia, amigos ouvintes. Como prometido, estamos de regresso à nossa terra, agora para lhes falar da 43ª Rampa Internacional da Falperra.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a 27ª edição dos galardões A Nossa Terra e a 43ª Rampa Internacional da Falperra.
Com o apoio
Fundição Ricardo Sil. Tradição e experiência há mais de 40 anos na fundição de metais não ferrosos, alumínio e latão. Fundição Ricardo Sil. Produção de artigos sanitários, pichelaria, incêndio e decorativos, mobiliário de jardim e urbano. Fundição Ricardo Sil. A experiência e história unidas para o servir. Travessa da Ponte Pedrinha, 28, em Lomar, Braga. Ligue o 253-609-440 ou vá até fundicãoricarcil.com.
Viana e Dias Artes Gráficas. 46 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida. Viana e Dias Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianaedias.com.
Descubra o novo Toyota CHR na Caetano Auto. Um veículo que une estilo e inovação, projetado para se destacar. Seja híbrido ou híbrido plug-in, na Caetano Auto oferecemos opções que se adaptam ao seu estilo de vida. Visite-nos hoje mesmo numa Caetano Auto em Braga e em Guimarães e encontre o seu novo Toyota CHR. Caetano Auto. Uma marca para a vida. Quinta-feira, 16 de maio, pelas 21 horas no Fórum Braga, 27ª Gala de Entrega dos Galardões A Nossa Terra. O reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades em 20 áreas diferentes. Sarau com Arcada e Paganinis Ensemble, Conservatório Bonfim, Entartes, Escola de Dança, Arautos do Evangelho, Augustuna, Tuna Académica da Universidade do Minho, Grupo de Percussão Bombarte e Mariana Dalô. Galardões A Nossa Terra. Quinta-feira, 16 de maio, pelas 21 horas, no Fórum Braga. Solicite o seu convite digital em galardões@direnor.pt ou levante-o no Turismo de Braga.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
De 17 a 19 de maio, Braga irá encher-se do ruído dos motores. A mítica Rampa Internacional da Falperra está de volta. Serão 3 dias dedicados ao desporto automóvel, nesta que é a 4ª etapa do Campeonato Nacional de Montanha e a 3ª etapa do Campeonato Europeu de Montanha. Vão ser 5.200 metros cheios de adrenalina, onde todos os segundos contam. Esta é uma prova que se realizou pela primeira vez em 1927 e que, após alguns momentos de paragem, conta já com 42 edições realizadas. O Clube Automóvel do Minho é mais uma vez o organizador da Rampa Internacional da Falperra, um evento que reúne em Braga pilotos nacionais e internacionais na luta para pontuar no campeonato, esta que é uma etapa do Campeonato Nacional Europeu de Montanha. Todos os anos, o Clube Automóvel do Minho transforma a Falperra no epicentro do desporto motorizado. Para nos falar da organização desta prova, temos connosco em estúdio o Dr. Rogério Peixoto, presidente do Clube Automóvel do Minho. Tem 71 anos e está no seu terceiro mandato enquanto presidente do Clube Automóvel do Minho. Dr. Rogério, bem-vindo ao programa A Nossa Terra.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos.
Sabemos que é um amante do desporto motorizado. Como é que começou esta paixão, se assim se pode dizer, por esta modalidade?
Bem, essa paixão é capaz de ter vindo de uma idade muito jovem. Realmente, desde criança, que sempre fui um apaixonado pelos automóveis. Penso que terá sido o meu pai culpado disso, uma vez que, quando eu era miúdo, já me levava a ver os circuitos da Boa Vista, no Porto. Eu lembro-me de ser pequeno e ir com ele no carro e até ir fazer O carro fazia muito barulho, até ia meio assustado por trás. Mas realmente terá sido ele culpado disso, me ter levado desde muito jovem, como tem a idade. 4, 5 anos provavelmente já me levava a ver os circuitos da Boa Vista. E depois o bichinho ficou e foi crescendo, sempre ao longo dos anos, foi sempre uma paixão que tive. E ainda bem que o meu pai não me apoiou em todas aquilo que eu queria fazer, porque se calhar se me tivesse apoiado não teria tirado o curso que tirei, se calhar estaria a fazer outra coisa bem diferente do que fiz durante toda a minha vida.
Muito bem. Antes de ser presidente, já fazia parte da direção do Clube Automóvel do Minho. O que é que o fez abraçar este projeto desta forma?
Olha, sim, eu realmente fiz muitos anos parte da direção do Clube Automóvel do Minho. Entrei, depois houve uma altura em que saí. Nesse interregno ocupei um cargo no Clube, um Automóvel Clube Portugal, fiz parte da Comissão Desportiva do Automóvel Clube Portugal durante uns 3 anos, penso eu. Acompanhei o Sr. António Matos Chaves, que teve a amabilidade de me convidar, e nessa fase andei um pouco mais afastado do campo. Nesses 3 anos fui o médico-chefe do Rally de Portugal e, portanto, nunca pude, durante esses anos, ver qualquer carro, porque passei os 3 anos enfiado numa sala no centro de comando, em que realmente ouvia tudo por rádio, mas nada podia ver ao vivo. Mas foram anos muito bons, também, apesar disso, que deixei com saudade. Depois voltei novamente, por convite do Sr. Alfredo Barros, voltei novamente ao CAM e à direção do CAM, e aí fiquei até aos dias de hoje, praticamente sempre seguido. Desempenhei sempre múltiplos cargos. Primeiro comecei como médico da rampa da Falperra, terá sido, acho que, talvez o primeiro cargo com alguma notoriedade que terei desempenhado, e fui muitos anos médico-chefe da rampa. Nos primeiros anos não fui médico-chefe, era médico da rampa sem ser chefe, depois passei a ser médico-chefe e depois deixei o cargo e passei a ser, cheguei a ser diretor de prova adjunto, salvo erro, da rampa da Falperra. Entretanto, também desempenhei vários cargos, também sempre como médico-chefe no circuito de karting em Braga, na pista de automóveis também, de todos os eventos dos circuitos automóveis, e sempre com o cargo de médico fui desempenhando sempre essas funções. Também houve alturas em que, por necessidade, também tive que deixar o cargo de médico e passei a ser também ou diretor de prova adjunto dos circuitos.
Muito bem.
Isso prolongou-se ao longo de muitos anos, até que depois, com o falecimento dos presidentes, e sucessivamente foram morrendo, o Sr. António Machado, depois o Alfredo Barros e depois o Álvaro Miranda. Acompanhei depois o Barbosa Ferreira no cargo, também como vice-presidente, até que, realmente, em 2017, acho eu, fiquei eu como presidente do clube, numa situação que foi realmente muito crítica. Foram uns anos muito complicados para o CAM. O primeiro mandato foi muito difícil, porque o clube estava numa situação económica extremamente difícil, quase a roçar a falência, e foi difícil realmente arranjar pessoas e colaboradores para que o CAM não morresse. Felizmente isso não aconteceu, tudo correu bem. As pessoas que me acompanharam deram o seu máximo, o seu melhor, e hoje posso dizer que o CAM tem a sua vida económica e financeira perfeitamente estabelecida. Não temos dívidas à banca nem a ninguém. Uhum. E estamos aqui para o que der e vier.
Muito bem. E eu perguntava-lhe precisamente que balanço faz destes anos à frente dos destinos do clube.
Foram anos muito exigentes, muito trabalho, e continuam a ser todos os dias, apesar de tudo, porque, como sabem, o associativismo cada vez é mais difícil. Uhum. Cada vez é mais difícil arranjar pessoas interessadas em defenderem a sua bandeira por uma causa sem haver remunerações. Não é fácil, não tem sido fácil, mas temos, felizmente, temos conseguido arranjar diretores que realmente com muita capacidade e pessoas realmente que dão o seu melhor e dão a sua camisola todos os dias pelo clube. O clube realmente tem atingido uma notoriedade enorme ao longo destes últimos anos. O clube desempenhou junto da FIA, deu provas de realmente ser muito capaz e temos tido um retorno mediático muito bom. O reconhecimento por parte daquilo que nós temos feito junto à FIA tem sido enorme e isso enche-me de alegria até aos dias de hoje. Realmente, os anos no início foi realmente muito difícil, neste momento as coisas estão a rolar normalmente, claro, com muito trabalho sempre. Mas eu só posso agradecer a todos aqueles que têm estado comigo ao longo destes anos por aquilo que têm feito no clube.
Uhum. Desde 1976 que o CAM é responsável pela organização da rampa da Valpierre. E eu perguntava aqui ao Dr. Rogério, como é gerir a organização de um evento desta natureza?
Olha, é complicado, como devem imaginar, são cerca de 350 pessoas mais ou menos estão envolvidas nisto, desde forças de segurança, seguranças particulares, comissários de pista, comissários de parque, comissários técnicos, a parte da organização da direção de prova propriamente dita, a parte dos comissários desportivos, a parte dos convidados, de receber os convidados estrangeiros que temos sempre de outros clubes, a parte da gestão das refeições, de toda a gente envolvida nisto, das forças da parte médica, do corpo médico, que são imensos também, médicos, enfermeiros, desencarceradores, temos uma equipa espetacular, que acho que será a melhor que temos em Portugal neste momento, que vem de propósito de Vila Real, que são os desencarceradores, são pessoas que não são médicos nem enfermeiros, mas têm o título de desencarcerador dado pela FIA, que é um curso extremamente exigente, eles têm que prestar provas, eles prestam provas ao cronómetro, eles são cronometrados, fazem testes e neste momento é uma equipa que presta serviços na Fórmula 1, presta nas 24 horas de Le Mans, no MotoGP, são pessoas muito, muito válidas e que nós temos a agradecer ao Clube Automóvel Vila Real sempre essa alegria que nos dá em poder realmente fornecer esse pessoal para a nossa prova. Como lhe digo, isto, né, a partir desta altura, infelizmente, eu tenho que implicar toda a gente nesta prova, não só eu, como praticamente toda a minha família, o meu filho, a minha filha, a minha mulher, enfim, toda a gente está metida nisto, cada um com a sua função e realmente é uma prova que se começa a preparar no dia a seguir, é que ela acaba, não é? É verdade, pode parecer um exagero, mas não é. A rampa começa a ser preparada no dia a seguir a que termina a rampa da Valpierre. Claro. Realmente muito complicado.
Já percebemos, aliás, essa era a minha próxima questão, mas já percebi qual é a resposta. É precisamente no dia a seguir a que termina uma edição, começam a preparar a nova edição.
Exatamente, porque há aqui um fator que cada vez pesa mais na prova, que é a parte financeira. Uhum. A rampa que tem tido um orçamento cada vez mais elevado e este ano continua a subir, os orçamentos estão muito altos e nós estamos sempre condicionados e estamos sempre atormentados com as faturas a pagar no fim. Eu digo sempre que nunca sei se esta será a última rampa, nunca sei, porque nunca sei no fim da prova se vamos ter prejuízo e eu não gostaria de chegar ao fim da próxima semana ou desta semana que vai começar e dizer ao pessoal que realmente a prova deu prejuízo e que não podemos continuar a organizá-la. É sempre um drama que está em cima da cabeça que nós tentamos compensar. Espero que as pessoas também percebam isso e a maneira que têm de nos ajudar é estarem presentes, é estarem na prova, pagarem o bilhete, que é quase uma esmola, que são 4 euros, um bilhete diário, que esta é a prova mais barata do Campeonato da Europa. E na outra semana vi os preços que se foram praticados em Rijswijk, que é a prova, foi a primeira prova do Campeonato da Europa, e o bilhete de peão custa 25€. Não custa, o bilhete de peão é mais caro do que a nossa melhor bancada, custa 15. Claro que os vencimentos na Áustria são diferentes nos nossos, mas a diferença não será assim tão grande. Uhum. Em Rijswijk, por exemplo, em França, na rampa do Mont d'Or, que nem conta sequer para o Campeonato da Europa, é para o Campeonato de França, o bilhete de peão custava 10€. E portanto, as diferenças são muito grandes, e nós só poderemos sobreviver enquanto o público quiser. Enquanto nós estamos completamente dependentes neste momento da bilheteira, e esperemos que realmente as pessoas compareçam em massa e nos ajudem também a fazer esta rampa da Falperré cada vez maior. São tudo, a rampa tem custos enormes, só para terem uma ideia, só para as forças de segurança são mais de 40.000€. É realmente muito dinheiro. Não sou só eu a queixar-me, infelizmente já outros dirigentes de outros clubes têm queixado, e eu acho que isto não é uma queixa, eles eles fazem um trabalho tremendo e nós só agradecemos a colaboração, mas não são eles que ganham muito, nós é que temos pouco dinheiro, realmente. Claro. E é realmente um custo enorme, é tudo na ordem dos milhares de euros, e toda a gente quer aumentos, os comissários de pista querem aumentos, todos querem aumentos, e as inscrições não aumentam há muitos anos. Há muitos anos que as inscrições são sempre as mesmas, e os estrangeiros todos baseiam-se no facto de Portugal ser longe de tudo, e é, que é um país maravilhoso, tem as melhores condições, a prova é considerada a melhor da Europa, a mais bem organizada, mas fica longe de tudo. E como o centro deste campeonato é a Europa Central, estamos a falar de países como a Hungria, como a Polónia, como a República Checa, como a Eslovénia, são países do centro da Europa e da Itália, por exemplo, vêm muitos também, nós aí para eles estamos longe de tudo, e todos eles querem ajudas, todos eles pedem dinheiro, todos eles pedem dormidas, e as pessoas não imaginam, nem lhes passa pela cabeça o que nós temos que fazer para realmente satisfazer esta gente toda, porque realmente, por exemplo, em Rijswijk não lhes dão nada, ninguém lhe dá nada a ninguém, nem fazem descontos nas inscrições, nem lhes dão dormidas, nem lhes dão hotéis. Nós temos que dar tudo, temos que dar hotéis, temos que fazer descontos aos principais, que praticamente não pagam nada, os campeões, enfim, é tudo isto muito, muito difícil de gerir, e realmente só se consegue com muito trabalho de toda a gente e com os apoios que temos dos nossos pequenos, poucos patrocinadores.
Muito bem. Penso que esta edição tem algumas novidades, ou melhor, podemos dizer novidades em três vetores: segurança, sustentabilidade e melhores condições. Começando pela segurança, quais foram as apostas deste ano?
Bem, na segurança é com muita satisfação realmente que eu consigo afirmar que realmente o piso foi melhorado numa grande extensão e vai continuar a ser melhorado aqui para a frente. Felizmente, só posso estar grato às infraestruturas de Portugal pelo magnífico trabalho que fizeram na recuperação de algumas partes do traçado que foram refeitas de novo. Haverá a promessa disto continuar daqui para a frente, todos os anos a fazer alguns ajustes, e eu estou convencido que dentro de 3-4 anos a gente terá um piso todo novo na rampa da Falperré aos bocadinhos. A gente vai fazendo sempre alguma coisa, e realmente este ano o piso foi reparado e temos zonas de alta velocidade já mais na parte final, que são zonas importantes, com um piso absolutamente fantástico, que está neste momento ainda, irá ser reparado, porque foi aplicado numa altura em que chovia bastante e realmente já há alguns buracos, mas isso irá ser, esta semana já vai ser reparado. Portanto, tivemos, além do piso, também tivemos a colocação de alguns rails que foram pedidos pela Federação Internacional do Automobilismo. Nós excedemos até aquilo que eles pediram, pusemos mais rails em sítios que nem sequer estavam pedidos por eles. Portanto, neste momento temos uma rampa absolutamente segura, não temos qualquer zona menos segura, não tens qualquer zona com problemas. Acho que é uma rampa seguríssima e fantástica nessa parte. Portanto, na parte de raios, na parte de piso, realmente a prova está bastante melhor. Depois, quanto à sustentabilidade, como disse, foi essa a aposta grande que nós fizemos este ano. Nós praticamente aplicamos o lucro, o pequeno lucro que tivemos do ano passado, foi todo aplicado na compra de um programa, num contrato que fizemos com uma empresa, Stravilia, de Lisboa, que nos fez o estudo da pegada de carbono do ano da prova do ano passado. Foi realmente um programa que nos deu imenso trabalho, imenso. Foi preciso consultar toda a gente, desde pilotos, transportadores, tudo. Tudo que toda a gente está envolvida teve que fornecer dados, e isso não conseguimos realmente ali um relatório final bastante bom, que nos deu uma ideia de onde é que a gente, o que é que a gente poderá fazer para realmente sermos sustentáveis nessa pegada de carbono. Este ano, para comentar isso, tomámos algumas medidas que já foram reveladas, que eu passo a repetir, e então fizemos um contrato com a Stock Car MG para que será o nosso fornecedor de viaturas totalmente elétricas para a organização. Portanto, todos os elementos da organização irão ter carros elétricos. Haverá, claro que haverá, poderá haver uma exceção, digamos, uma ou outra exceção poderá haver, porque poderemos não conseguir um número de carros suficientes para toda a gente, mas digamos que 99% da organização terá carros elétricos. Isso foi muito bom. Também como fizemos a compra de um programa da Sport ET para acabar com o papel, portanto, na rampa da Falperra não vai haver mais papel, é tudo feito através de um programa digital e portanto, os pilotos saberão tudo pelo seu telemóvel, pela internet, terão os resultados, os tempos, tudo será eletrónico, não haverá mais comunicação através do papel, que foi muito bom. Também decidimos acabar com o plástico e com os copos plásticos, tanto na zona VIP como na zona de partida. Iremos fornecer água aos pilotos com a colaboração da AGER no parque de partida, através de um dispositivo que eles têm muito engraçado, em que irão fornecer água aos pilotos para evitarmos a distribuição de garrafas de plástico. Na zona VIP não haverá copos de plástico, haverá copos de papel. Também sensibilizamos todos os vendedores ambulantes para que usem copos de papel. E pronto, basicamente estas foram as principais medidas que tomamos. A nossa revista da prova, que todos os anos é feita, também vai ser feita em papel reciclado. Uhum. E são estes os principais esforços que nós fizemos realmente este ano para melhorar essa pegada e a sustentabilidade ambiental. Claro, tudo isto só é possível com esta uma colaboração que temos da AGER e da Braval, que irão pôr ao longo de todo o traçado imensos dispositivos para a recolha do lixo, tanto indiferenciado como diferenciado. E na manhã iremos ter uma visita de trabalho para realmente escolhermos esses locais e vermos como é que tudo vai ser feito. E acho que eles têm feito um trabalho fantástico. Outra medida que também tomamos foi com a Tube, em que eles só irão utilizar autocarros elétricos também no transporte das pessoas para a prova. Eles têm feito um trabalho fantástico. Os transportes urbanos de Braga têm sido incansáveis. São um grande parceiro, um grande amigo que nós temos, com o trabalho que têm feito realmente de levar um número enorme de pessoas que já aderiram, que têm aderido a esta iniciativa que eles têm.
Muito bem. Penso também que houve uma aposta na vertente das redes sociais e no vosso site, não é assim?
Exatamente. Nós também temos um site novo, também investimos nessa área. Este ano os investimentos foram realmente muitos. Também fizemos um contrato com uma empresa para fazer um novo site da Rampa da Falperra e iremos em breve também renovar o site do Clube Automóvel de Minho. Assim como nas redes sociais, também temos um contrato com uma empresa que nos faz a gestão das redes sociais, tanto do Instagram como do Facebook. Acho que tem corrido muito bem, tudo isso tem corrido muito bem e é nesse sentido que temos que caminhar. Temos que estar cada vez mais perto das pessoas, porque hoje em dia são as redes sociais que mandam e que, enfim, e temos que estar perto deles e esse esforço acho que irá ser recompensado por toda a gente.
Sem dúvida. Dr. Rogério, esta edição começa com o desfile no dia 17 de maio. Qual vai ser o percurso? Porquê é que escolheram começar no Pópulo este ano?
Ora bem, isso quanto ao Pópulo, digamos que não terá sido uma escolha nossa, terá sido uma escolha do município, porque realmente é a zona que eles acharam por bem pôr à nossa disposição para haver um maior contacto entre os pilotos e o público em geral. Nós, quanto a essa parte realmente da apresentação dos pilotos e do desfile, só podemos agradecer ao Presidente da Associação Empresarial de Braga, o Daniel Vilaça, que tem sido incansável, tem sido ele, digamos, o organizador, o principal responsável por este desfile, uma vez que nós não temos assim tantas pessoas que nos possam ajudar também nesta área, e ele sempre desde a primeira hora se mostrou disponível para o fazer e só lhe temos a agradecer. Acho que é um local, no meu ponto de vista, acho que é um local bastante melhor do que o do ano passado, que era mais complicado ali no mercado municipal, era um espaço exíguo, digamos, e eu acho que não seria muito bom. E este ano, acho que realmente o Pópulo é um espaço maior e com mais dignidade e que permite mais visibilidade, inclusivamente, às pessoas. Acho que foi uma boa medida e acho que vai dar os seus frutos, as pessoas vão gostar daquilo que vão ver.
Sem dúvida. Aliás, este é um momento em que o público pode ver os carros dos pilotos pela primeira vez. Qual é a expectativa de adesão?
A expectativa é alta, como é evidente. Acho que se o tempo ajudar, eu penso, o tempo não está assim tão seguro como isso, já havia as previsões e realmente há alguma possibilidade de haver alguns aguaceiros pela sexta-feira, mas espero que não, espero que o São Pedro nos ajude e que a senhora Sameiro também nos ajude, já que lhe ocupamos os terrenos deles e portanto eu espero que realmente, se tiver bom tempo, que acho que a adesão vai ser muito maior este ano. Como sabem, não temos aqui, digamos que a ensombrar esta parte, a Braga Romana, que passou para a semana seguinte e que nos prejudicou em termos de pessoal o ano passado. E, portanto, eu estou convencido que vai ser uma adesão muito grande. Espero ter realmente um grande número de pessoas, sobretudo no trajeto depois final, que vai ser feito até a Falperra. Portanto, digamos que o cortejo vai passar mesmo pelo coração da cidade. E eles vão subir, acho que é Dom Frei Caetano Brandão, não é? Uhum, que sai dali. Sim. E depois vão virar à esquerda e vão passar mesmo ali pela zona da Sé, vão até à Avenida da Liberdade. Vai ser uma zona que realmente as pessoas vão gostar de ver as máquinas a passar por ali. Acho que vai ser giríssimo.
Eu acredito que sim. No sábado e no domingo serão os momentos em que o público poderá assistir aos pilotos a correrem. Quantos pilotos se inscreveram para esta edição? Há algum nome mais famoso que vamos poder ver na rampa deste ano?
Sim, nos pilotos acho que aí vai haver algumas novidades. Eu não lhe posso dar um número certo, porque ainda não tenho na minha posse completamente esses números, mas eu penso que as inscrições deverão roçar o mesmo do ano passado, nos 140 pilotos, 145, por aí. Os nomes que temos, realmente há um que ressalta bastante à vista, que é o que foi o vencedor da rampa de Reichsberg, na Áustria. Não sabemos, neste momento não lhe posso dizer ainda quem é canhão em Espanha, que está a decorrer o dia de hoje, mas o Geoffrey Chat. O Geoffrey Chat é realmente um francês que realmente pela primeira vez nos últimos anos conseguiu vencer o Christian Merli. Eu penso que vai haver uma disputa emocionantíssima aqui na nossa rampa, porque esta é a prova realmente. Ele ele já disse que vem ao europeu para ganhar, que quer ser campeão europeu, e isso vai ser muito bom. Ele esteve presente, penso que ele esteve aqui presente no, quando foi o Masters, embora o Masters e as contas para o vencedor fossem completamente diferentes do que é para o europeu. Ele já aqui deu uma pequena amostra daquilo que é capaz. E esta rampa rápida como é, vai ser, acho que vai ser emocionantíssimo ver a última subida dos dois, vai ser incrível isto, vão ser realmente dias memoráveis. Temos realmente aqui pilotos muito bons também a nível do grupo 1, também dos carros fechados, não é? Temos ora, deixa-me ver, nós temos aqui um piloto, exatamente o Play, que tem o Mitsubishi Lancer, que já ganhou aqui o ano passado. Ele escreve-se com o nome de O Play. Este piloto realmente costuma ganhar os carros fechados. E depois nos GTs vamos ter aqui o nosso piloto de Braga, o Carlos Vieira, que vai dar muito que fazer a todos aqueles que se inscreveram no europeu, apesar de ser dele não fazer o campeonato, vai fazer esta prova e com certeza que vai dar muito que fazer a todos os inscritos, com carros até se calhar melhores. O Carlos Vieira é sempre um piloto que quando se inscreve é para ganhar. Teremos também o Fombona Alonso, que vem com um espetacular Audi RS5 do DTM, que é um carro fabuloso. Podemos também dizer que vamos ter aqui em Braga aquele piloto que as pessoas mais gostam, que é o Reto Meisel, que não fez a Áustria e que só vai fazer algumas das provas do europeu. Esta é a número 1 para ele, esta prova nunca falta, porque ele gosta imenso da nossa prova. A nossa prova tem características que favorecem o carro dele, que é um carro extremamente potente, e só ouvir cantar do V8 que ele lá tem dentro é realmente um agrado para todos. Portanto, teremos todos os pilotos do Nacional de Montanha aqui inscritos, alguns inscritos no europeu, que é o caso do... Que é o caso do Zé Correia, que também está presente com a sua norma. O Kevin Petit, que é o filho do Sebastián Petit, também estará presente. Temos também um espanhol que este ano vai começar a dar cartas para o primeiro lugar, que é o José Beiraola Lanzagorta, que vem também com uma nova, chama-se Nova NP01, que é um carro já bastante mais potente do que aquele guia o ano passado. Este piloto é fantástico e é muitíssimo bem. Eu penso que ele hoje, no Fito, que é a casa dele, poderá dar que fazer aos primeiros classificados, porque ele conhece a prova muito bem, e vamos ver como é que as coisas vão correr. Neste momento a prova está a decorrer, vamos ver como é que isto vai. Mas eu estou convencido que vai lutar pelos primeiros lugares também. Enfim, há toda aqui uma panóplia de inscritos que as pessoas podem ter a certeza que vão gostar, e vão dar muito que fazer a muita gente. Teremos também, além disto, teremos também o regional, que é um campeonato que, digamos, menos cotado, mas que nem por isso deixa de ter carros extremamente interessantes, carros com menos potência. Teremos também que falar aqui no Junior Team da Federação Portuguesa de Automobilismo e Kart, que inscreveu 3 pilotos, ao qual lhes paga tudo, o aluguel dos carros, tudo é pago pela federação. Escreveu 3 pilotos em 3 Citroën C1 e vai ser agradável ver o evoluir destes carros, destes miúdos que vieram do karting para os automóveis, ver como é que eles evoluem numa prova que não deixa de ser desafiante para quem tem pouca experiência ao volante dos carros, como é evidente. Neste momento, podemos dizer que temos cerca de 145 inscritos, que será mais ou menos isso que tivemos o ano passado.
A nossa produção foi falar com pilotos bracarenses que se inscreveram nesta prova. Contam-nos na primeira pessoa a experiência de participar nesta que é a mítica Rampa da Falperra. Daniela Marques é de Braga e há vários anos que participa na Rampa Internacional da Falperra. Explica como é correr em casa e fala das expectativas para esta edição.
Eu já corro desde 2014. Com normalidade, para quem já fez a Falperra, fazer todos os anos é sempre a mesma coisa, obviamente o carro é o mesmo, por isso é mais as preparações é fora da corrida, é preparar, organizar o evento, a box e obviamente preparar tudo com o carro e isso tudo. Vejo que é muito bom e acho bem sim organizarem isso e melhorar tudo para bem de todos, mesmo de pilotos e mesmo de quem está a ver, porque é sempre bom, tendo melhores condições, toda a gente usufrui disso. Vivo com muita alegria, obviamente, porque tenho muitas pessoas que me vão ver. Tenho amigos, pessoas que gostam de me ver, família, são boas, vai correr bem, espero, para toda a gente, mas espero que me fique bem classificada. Vou tentar fazer o meu melhor, obviamente.
Sérgio Nogueira concorre na categoria protótipo B, nos carros carinhosamente chamados de barquetas. Partilha que o irmão lhe passou o amor pelas corridas e que o público e o ambiente são o melhor nesta rampa. Confessou que as expectativas para esta etapa são altas.
Eu comecei a competir em 2014, através de um convite do meu irmão, Paulo Nogueira, e desde aí, pronto, tenho feito o campeonato ao longo destes anos. É correr em casa, é o público em si que nos dá força, desde familiares, amigos, patrocinadores, sendo da terra, e toda a população humana que nós temos aqui na nossa cidade. Intensa, é um público que vibra muito, esta rampa sempre foi com muito adepto. Já no dia anterior já começam a vir para a rampa da Valperra fazer a festa e no dia é uma massa de público muito grande. É muito segura, estão sempre em cima de qualquer pormenor para boa segurança do público e dos pilotos. Felizmente, até à data, as coisas têm corrido bem. Anos anteriores, algumas coisas sucederam, mas vêm sempre a corrigir e acho que é uma rampa super segura. É uma mais-valia para o campeonato, para as provas do Internacional, onde acho que, por bem, que devem fazer para não deixarem a rampa da Valperra deixar de existir. Pontuar no Campeonato Nacional de Montanha, que é o meu objetivo, e aqui na Rampa Internacional de Valperra, tentar um lugar cimeiro.
Doutor Rogério, pegando nas palavras destes pilotos, o público desta Rampa da Valperra é incansável, não é assim?
Exatamente, o público é que dá realmente calor e dá muita cor a esta prova. É para eles que nós trabalhamos. Infelizmente, muitas vezes nas redes sociais há um ou outro elemento que não tem o melhor comportamento, mas nós sabemos que esses não são a maioria, são a minoria. E portanto, nós não ligamos a isso, continuamos a trabalhar sempre com muita vontade e a dar as melhores condições também, cada vez melhores, que serão, tentamos fazer sempre cada vez melhor. Este ano, eu não referi há bocado, mas também aumentámos em 100% o número de casas de banho disponíveis, teremos cerca de 20 casas de banho distribuídas por toda a prova. Além disto, teremos na zona do parque dos pilotos, teremos 4 casas de banho permanentes, que são aquelas que fazem parte do santuário do Sameiro. As 4 casas de banho que eles têm lá em cima vão estar sempre abertas. Uma vai estar aberta toda a noite. Na zona da Valperra também conseguimos, junto da confraria, que a casa de banho que eles têm nos fornos de baixo, a parte de baixo, que realmente fica aberta, e mais outra na parte de cima, junto realmente às fontes, aquelas capelas que eles têm por ali, pela Santa Marta das Cortiças, também vamos ter uma casa de banho aberta. Isto além das ambulantes que nós vamos pôr também no local. Portanto, isto também, penso que também será uma melhoria, além de termos vários ecrãs LED gigantes espalhados. Vamos ter na zona da bancada ali da curva da curva do Barroco, vamos ter outro na curva do restaurante e vamos ter outro na curva do Papa. Aí vamos ter dois, uma na zona VIP e outro cá fora. Portanto, isso proporciona sempre grande prazer às pessoas que estão a ver a prova ali e estão a ver a prova noutro sítio também, não é? Porque a prova será, como tem sido habitual, será transmitida em live streaming novamente para todo mundo, através do YouTube.
Muito bem, muito bem. Apesar de ser um evento muito conhecido para os bracarenses, nunca é demais relembrar quais vão ser os locais onde o público poderá assistir a este evento, ou quais vão ser os acessos.
Os acessos serão os mesmos do ano passado. As pessoas têm várias zonas onde podem aceder pela partida. É realmente um dos sítios onde vêm mais pessoas. Pela partida terão acesso através dos caminhos de Santiago, que foram melhorados ainda há 15 dias pela Câmara, puseram esses caminhos em condições. Poderão ir a pé, a partir da partida, até às zonas do restaurante, que as zonas que eles melhor entenderem. Depois teremos na própria zona do restaurante, temos o acesso pela Santa Marta das Cortiças e pela zona de Longos, a freguesia de Longos, onde eles podem parar os carros e depois andar ali 100, 200 metros, têm acesso à zona do restaurante. E depois tem o final da prova. Todas estas zonas são servidas pelos transportes urbanos de Braga, que terão autocarros permanentes até cerca das 8 menos um quarto da manhã no sábado e 7 e meia no domingo. Com 1 euro unicamente poderão assegurar o transporte para cima e para baixo no final. Eu penso que não haverá mais zonas de Cascavia. Tudo isto está disponível no nosso site. Tem lá inclusivamente um local onde as pessoas podem clicar e podem ver tudo que tem que nós pusemos à disposição do público, com as zonas de acesso, os locais, tudo isso está lá perfeitamente explicado, não há quem enganar, é muito fácil.
Muito bem. Como já há pouco falamos, é necessário adquirir bilhete para usufruir naturalmente destes espaços. Eu perguntava aonde se podem adquirir os bilhetes.
Estes bilhetes podem ser comprados no Ticketline, podem ser adquiridos lá ou no posto de turismo de Braga. Aí também poderão fazer a troca do bilhete pela pulseira, que é obrigatório, e isso é que eu realmente recomendo vivamente a todas as pessoas, porque trocar a pulseira no próprio dia nas nossas bilheteiras vai ser possível, mas é provável que tenha uma fila de espera, é provável que as pessoas tenham que esperar um bocadinho. Se o quiserem fazer a partir de amanhã, de segunda a sexta, no posto de turismo Braga, poderão adquirir os bilhetes ou fazer a troca pela pulseira. Isso irá facilitar muito a vida a toda a gente. Mas a nossa base de venda é realmente a Ticketline. E as pessoas facilmente poderão adquirir o número de bilhetes que entenderem, tanto no local como no posto de turismo.
Muito bem. E para os amantes desta rampa que não podem ir ver a rampa da Falperra ao vivo, como é que poderão assistir à mesma?
Pois, como eu já disse, através do YouTube, terão põem a rampa da Falperra, pesquisam e imediatamente irá aparecer a transmissão. Que será feita em direto, tanto no sábado como no domingo, pela Movilite, que é a empresa que tem contrato com a Federação e com quem nós estendemos, digamos, o contrato para que fosse feita a transmissão da prova. Eles fazem o programa semanal, que depois é passado nos vários canais, mas nós fizemos a extensão desse contrato para fazer a transmissão também em direto da prova.
Muito bem. E quais são as expectativas para a 43ª Rampa da Falperra, organizada pelo Clube Automóvel do Minho?
Já disse, estou bastante ansioso, porque estou convencido que esta poderá ser uma das melhores edições de sempre da Rampa. Temos aqui algumas novidades para os pilotos que eu ainda não tinha anunciado, mas que posso passar a anunciar hoje. Não anunciei porque, quando foi à apresentação, não tínhamos fechado contrato, mas nós realmente este ano conseguimos um bocadinho à última da hora fechar um contrato com a Shell, e a Shell vai disponibilizar cerca de 2.800 litros de gasolina V-Power Racing 98 para os pilotos. Isto é, cada piloto que se inscrever na prova irá ter direito a receber um voucher, um cartão em que poderá ir à Shell e abastecer o seu carro com 20 litros de gasolina, além de desconto de 10% no segundo abastecimento e terceiro por aí fora. Além disso, conseguimos também um contrato de última hora com a empresa Proa, que pela primeira vez, e acho que isto nunca foi feito nos últimos anos, irá dar um prémio monetário aos três primeiros classificados do Nacional. Primeiro terá direito a um cheque que poderá ser trocado por produtos da empresa Proa de 500 euros. O segundo classificado terá um prémio de 300 euros e o terceiro classificado um prémio de 150 euros. Esta é a grande novidade, além de que iremos este ano distribuir também a cada piloto inscrito uma pulseira que lhes dará, permitirá a entrada na zona VIP, onde os pilotos poderão ir falar com seus familiares ou verem até a prova. Isto foi uma das, digamos, das solicitações que nos tinha sido feita por muitos pilotos. Resolvemos atender a este pedido e este ano tomamos essa decisão e eu penso que toda a gente se irá se sentir mais confortável com esta decisão. Portanto, para mim as expectativas são as melhores e eu, como lhe disse, eu conto ter aqui uma grande rampa da FOPERA 2024.
Sem dúvida. Antes de nos despedirmos, Dr. Rogério, gostaria de o convidar a deixar ficar um convite, por assim dizer, ao nosso vasto auditório.
Pois o meu apelo vai para que realmente todos compareçam em massa e que estejam presentes na rampa da FOPERA, mas com a máxima segurança. Nós pedíamos às pessoas que fizessem uma ingestão moderada de álcool, que realmente não perturbasse a prova nem criasse confusões em todo o auditório. Isto às vezes tem acontecido em alguns anos, mas o meu apelo vai para que realmente as pessoas bebam, que confraternizem, mas que bebam com moderação e que se comportem como a gente gostaria, para que tudo realmente decorra na máxima segurança. Também apelava a todos os presentes para que, no que toca ao lixo, guardassem o lixo nos locais que vão ser postos à disposição pela AGER, que não lançassem lixo para a prova e que dessemos realmente um exemplo de cidadania que nos permita realmente alcançar o nosso objetivo deste ano, que era alcançar as duas estrelas FIA. Eu também ainda não tinha falado nisto, a FIA atribui um máximo de 3 estrelas a cada prova, nós nunca entramos nisto, este ano vamos tentar entrar nestas estrelas FIA de sustentabilidade. O nosso objetivo este ano é conseguir as 2 estrelas FIA e para o ano as 3 estrelas FIA. E não poderemos fazer este ano atingir as 3 como gostaríamos, porque isto tem custos, não é só dizer que somos os melhores, temos que pagar para provar que somos os melhores, e como este ano já pagámos muito para o estudo, a pegada de carbono, já não temos possibilidade de o fazer para isto, mas estou convencido que gostaria muito de atingir as 2 estrelas FIA, e para isso precisamos realmente do apoio do público, que realmente mostrem que nós pertencemos a um país da Comunidade Económica Europeia e que pertencemos com todo o valor.
Muito bem. Dr. Rogério, muito obrigada por esta partilha. Foi um gosto tê-lo connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo. Um agradecimento a todos os convidados que hoje nos fizeram companhia. Já sabe, estamos de regresso no próximo domingo com mais assuntos da região. Até lá, siga-nos nas nossas redes sociais, em A Nossa Terra Braga, Vale do Cávado. Resto de um bom domingo e uma boa semana.
A Nossa Terra. Desde 1994.